Bem-vindo, irmãos e irmãs, à leitura cristã da Bíblia, Catequese Bíblico-Missionária. A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum convida-nos a refletir sobre as escolhas que fazemos. Recorda-nos que nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, por vezes, renunciar a certos valores perecíveis a fim de adquirir os valores da vida verdadeira e eterna. Na primeira leitura, um sábio de Israel apresenta-nos um hino à sabedoria. O texto convida-nos a adquirir a verdadeira sabedoria, que é um dom de Deus, e a prescindir dos valores efêmeros que não realizam o homem. O verdadeiro sábio é aquele que escolheu escutar as propostas de Deus, aceitar os seus desafios, seguir os caminhos que ele indica. O Evangelho apresenta-nos um homem que quer conhecer o caminho para alcançar a vida eterna. Jesus convida-o a renunciar às suas riquezas e acolher caminho do reino. Caminho de partilha, de solidariedade, de doação, de amor. É nesse caminho, garante Jesus a seus discípulos, que o homem se realiza plenamente e que encontra a vida eterna. A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a palavra de Deus proposta por Jesus. Ela é viva, eficaz, atuante. Uma vez acolhida no coração do homem, transforma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o mal e a fazer as opções corretas. Indica-lhe o caminho certo para chegar à vida plena e definitiva. A concepção de riqueza e pobreza diverge tanto entre o Antigo e o Novo Testamento, que em alguns casos chegam a aparecer opostas. Até nos mais textos recentes, o Antigo Testamento se compraz em relevar a riqueza das personalidades da história de Israel, a de Jó e a dos reis Davi, Josafá e Ezequias. Deus enriquece os que ama, Abraão, Isaac, Jacó. A riqueza é sinal da generosidade divina, imagem da abundância messiânica. A prosperidade material é sinal da bênção e aceitação divina. A atitude de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, diante da riqueza e, de certa maneira, diversa, quase desumana, o ai de vós, os ricos, tem um tom de uma condenação sem apelo. A diversidade entre o juízo do Evangelho e o do Antigo Testamento a respeito da riqueza é percebida em toda sua amplidão quando se põe as bem-aventuranças e as maldições do Sermão da Montanha diante das bem-aventuranças e das maldades prometidas pelo Deuteronômio, conforme seja ou não Israel fiel à sua aliança, conforme vemos no capítulo 28 de Deuteronômio. Aí a distância entre o Antigo e o Novo Testamento é mais evidente. E isto porque a mensagem do reino anuncia o dom total de Deus que requer a disponibilidade e o desprendimento mais completos para adquirir a pérola preciosa, o tesouro único. Para seguir Jesus é preciso vender tudo. De fato, não se pode servir a dois senhores. E o dinheiro é um senhor exigente, sufoca no avarento a palavra do Evangelho. Faz esquecer o essencial, a soberania de Deus. Bloqueia no caminho da perfeição os corações mais bem dispostos. É uma lei que não admite exceções nem atenuações. Quem não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Só os pobres serão capazes de acolher a boa nova. E precisamente fazendo-se pobre por nós, é que o Senhor pôde enriquecer-nos com suas imperscrutáveis riquezas. O dinheiro, a riqueza, não é mal. Torna-se mal quando o homem coloca nele sua riqueza última e faz dele o seu Deus, dizendo-lhe o Amém, que é devido só a Deus. Em si, é realidade boa que serve para todos nós. Pode certamente ser símbolo de muitas iniquidades e lembrar as terríveis injustiças à custa das quais foi adquirido. Mas é principalmente símbolo do trabalho humano, que é por ele retribuído, e das esperanças humanas que ele pode realizar. Unido ao progresso pessoal e coletivo do homem, é de certo ponto de vista o símbolo atual e eficaz dos esforços passados e das esperanças futuras. É o ter adquirido para poder ser. A este título, participa verdadeiramente do devir da liberdade humana. Aliás, o dinheiro é também o meio para se fazer o bem. Com ele se obtém o pão para dar aos famintos, a água para os sedentos. Pode ser símbolo da caridade quando se traduz concretamente, exercendo-se em favor dos homens. Na realidade, a pobreza proposta também ao rico não significa não ter nada, mas comprometer-se com os pobres, especialmente com os que não têm capacidade de organizar-se, defender-se, libertar-se. Comprometer-se cristamente é partilhar as próprias riquezas, como nos lembra Francisco de Assis. É esforçar-se numa extenuante ação sindical pela melhoria das condições de trabalho ou pelo aumento de salário. É ser solidário numa greve justa, ainda que à custa da diminuição do próprio ordenado. Os cristãos, afirma-nos a Constituição do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, os cristãos que participam ativamente no atual desenvolvimento econômico, social e lutam pela justiça e caridade, estejam convencidos de que podem contribuir muito para o bem-estar da humanidade e a paz do mundo. Nestas atividades, individual ou coletiva, brilhem pelo exemplo, tendo adquirido a competência e a experiência absolutamente indispensáveis no meio das atividades terrestres. Observem a hierarquia dos valores, fiéis a Cristo e ao seu Evangelho, de tal modo que toda sua vida individual e social seja impregnada do espírito das bem-aventuranças, destacando-se a pobreza. Até o próximo, a leitura cristã da Bíblia, Catequese Bíblico-Missionária. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, nosso blog faz questão de ser o eco da doutrina católica e do magistério. Muitas pessoas escrevem para nós que mudaram sua vida dando seu testemunho. Quem sabe uma destas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Ajude-nos a evangelizar. Ajude-nos a compartilhar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar suas almas através do conhecimento da palavra de Deus. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Tenham paz.